E aí ficou em inglês, né? Em English, Artificial Intelligence. É, para quem está nos ouvindo, Álvaro, querendo começar alguma coisa nova, está com medo, o que, que a gente ainda vai aprender sobre começar nessa nova era?
Eu acho que a principal coisa é que o medo estava grudado à coisa errada. É tipo, a atribuição do medo estava errada. Acho que esse é o principal ponto, tá? Porque a vida toda a gente foi ensinado a temer o começo imperfeito, a achar que o risco era você fazer e dar errado, que um rascunho era, no fundo, uma obra, não dava para consertar. Ou seja, é aquela lógica da escola, da nota no final, aprovado, reprovado, e assim por diante, né? Do fracasso ou do sucesso. E a gente tem que ser honestos, em muitos domínios da vida é assim mesmo, de fato é assim. Inclusive na própria determinação da sua profissão, se você, né, passou no exame pré-vestibular, vestibular ou não, e assim por diante. As coisas funcionam desse jeito. Mas o que a gente vê hoje em dia é cada vez mais que o medo ligado ao recomeço, ele vai se mostrando no domínio da criatividade, da capacidade de inovar, de empreender e tudo isso, equivocado. E o verdadeiro medo que a gente precisa ter é de não fazer. Não fazer, eventualmente, por ter uma barra muito alta, ou expectativas, né, muito altas em relação a nós mesmos, ou o senso de que a gente não tem como descobrir o que precisa ser feito. Então, na prática, eu quero começar um negociozinho pessoal, eu não tenho grana, eu estou aqui fazendo frilas, mas eu sinto que tem algo que interessa. Como é que eu faço para saber qual é esse mercado, se tem interesse, se eu devo botar o preço X ou Y, criar um website, arriscar uma primeira ideia, fazer um protótipo? Tudo isso exigia no passado consultorias, custos altos, etc. e tal. E hoje você pode fazer com inteligência artificial, que não vai tirar a autoria da sua ideia e não vai fazer você amá-la menos. O medo tem que estar em você não fazer. Essa eu acho que tem que ser a verdadeira preocupação na nossa era.
Perfeito. Álvaro Machado Dias está conosco toda quarta-feira em Visões do Futuro. Obrigada, Álvaro, por hoje e até a semana que vem.
Eu agradeço muito vocês duas e todo mundo que nos acompanha. Foi um prazerzão essa conversa. Até lá.
Até. 3:24. Vamos a Brasília trazer informações do Igor Cardim. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você e para os ouvintes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou para julgamento a ação penal que tem como réu o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por suposta coação no curso do processo. Com isso, caberá agora ao presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, definir a data de análise do caso pelo colegiado. A acusação foi apresentada pela PGR e diz que Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras e influenciar processos relacionados ao processo da tentativa de golpe de Estado. De acordo com o procurador-geral Paulo Gonet, o ex-parlamentar articulou ainda medidas internacionais, incluindo as sanções do ano passado e restrições diplomáticas, com o objetivo de constranger ministros do Supremo Tribunal Federal e também beneficiar aliados investigados. A defesa, conduzida pela Defensoria Pública da União, porque não foi designado um advogado por Eduardo neste processo, contesta a acusação e pede a absolvição do ex-deputado. Nadédia.
Muito obrigada, Igor Cardim, em Brasília. Agora 3:26, detalhando aqui uma informação que você ouviu agora há pouco no repórter CBN. O iFood confirmou um vazamento de dados envolvendo usuários da plataforma, mas contestou a dimensão do incidente divulgada por veículos de comunicação que apontaram a possível exposição de informações de 43 milhões de pessoas. O iFood mandou uma nota para o G1 hoje, afirmou que não encontrou evidências de um vazamento nessa escala. Segundo o iFood, as informações que circulam na internet estão relacionadas a um incidente isolado registrado em dezembro de 2025, no ano passado, portanto, que teria sido contido rapidamente pelos protocolos de segurança. A empresa ainda informou que o alcance do incidente ficou restrito a cerca de 2% da base de clientes, percentual que, segundo o iFood, está distante do volume de 43 milhões de registros mencionado em publicações recentes. A companhia disse: que o equivalente, que seria na verdade o equivalente a aproximadamente 1,2 milhão de pessoas. O iFood também disse que foram expostas informações como nome e CPF dos usuários, que as credenciais de acesso às contas não houve comprometimento dessas credenciais e que senhas, meios de pagamento e registros financeiros também não foram afetados. E ainda que não tem evidências de acesso a dados bancários ou informações relacionadas a transações feitas na plataforma, disse ainda que continua adotando medidas de proteção e que atua em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Está disponível também essa informação no portal g1.globo.com. Mensagem de ouvinte chegando aqui, Tati. A gente trouxe ainda há pouco as informações de Brasília sobre a contaminação do lote de uma água mineral sem gás, a Cristal. E aí queria registrar aqui só a mensagem do Rinaldo, que é distribuidor de água mineral aqui na Zona Norte de São Paulo, que lembrou que tem vários rótulos com Cristal no mercado, com esse nome. E aí ele mesmo verificou lá, é a marca Cristal com Y, que pertence ao grupo da Coca-Cola, e é só especificamente um lote distribuído em alguns estados de água mineral sem gás. Outras marcas e outros produtos não foram afetados, assim como a maioria, inclusive, desse produto, porque, segundo a empresa, a maior parte já foi retirada de circulação.
Tem informação chegando do Rio de Janeiro. Matheus Maciel, boa tarde.
Oi, Tatiana. Boa tarde para você, Nadédia, todo mundo acompanhando a gente aqui no estúdio de CBN. O governo do estado exonerou agora há pouco, numa edição extra do Diário Oficial, uma mulher que foi presa hoje pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro por chefiar um esquema de fraude milionária envolvendo obras de arte e até mesmo imóveis de luxo. A Michelle Montenegro estava nomeada como assessora dentro da Casa Civil e ela tinha um outro nome para estar nomeada lá dentro. Ela se chamava Mia Montenegro. Logo após ela ser presa em casa, em Ipanema, na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, ela foi reconhecida pela pasta e aí retirada dessa função comissionada. A gente destaca que ela foi nomeada no Poder Executivo Estadual na gestão passada, ainda em outubro do ano passado, e aí, segundo a atual gestão à frente da Casa Civil do Governo do Rio, ainda não existiam os procedimentos de compliance para avaliar as nomeações instauradas, que foram como são as nomeações hoje em dia na gestão atual. A Mia Montenegro, ou Michele Montenegro, como a polícia conseguiu identificar, ela recebia um salário aproximado de R$12 mil enquanto exercia esse papel de assessora ali dentro do governo do estado. A operação da polícia, no entanto, aponta que ela usava esse falso título de advogada e de herdeira como um grande título de conquistar as vítimas para dizer que tinha um longo patrimônio e dali viriam então as obras de arte. A polícia prendeu também um advogado chamado Felipe Bittencourt, que tinha uma das obras de arte falsificadas em casa. De acordo com o delegado Marcos Buz, deu entrevista à TV Globo, ele explicou que essa suspeita construía uma imagem de riqueza e credibilidade e aí convencia as vítimas a entregar bens de alto valor para esse esquema fraudulento.
Essa pessoa, a suspeita, ela se apresentaria como uma pessoa muito rica, se apresentaria como advogada, sem ser, se aproximava da vítima, então conseguia ludibriar todo um cenário ali, e a vítima, dono de um antiquário, acabou entregando a ela quatro obras de arte, que juntas elas estão avaliadas em mais de 10 milhões de reais. Elas ainda estão desaparecidas, uma delas a gente conseguiu recuperar, que estava justamente na casa do advogado conduzido.
De acordo com a investigação da Polícia Civil, a Michelle usava a promessa de negócios lucrativos para tentar convencer outras vítimas e fazer, inclusive, pagamentos antecipados, repassando ali valores em dinheiro. O prejuízo já foi identificado, ultrapassando a casa de R$2 milhões. Durante toda a operação, os agentes apreenderam documentos com indícios de falsificação, comprovantes bancários e cheques devolvidos por fraude. Ao todo foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e aí eles destinados aí endereços de Ipanema e outros bairros da zona sudoeste e norte aqui da cidade do Rio de Janeiro e também na cidade de Niterói, que fica na região metropolitana do Rio. A Michelle Montenegro continua sendo investigada por estelionato e apropriação indébita. Volto com vocês.
Obrigada, Matheus Maciel, no Rio de Janeiro. 3h32.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A defesa de Daniel Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. O documento foi apresentado em uma reunião realizada na segunda-feira e recebeu complementos nessa terça. O objetivo é obter ao dono do Banco Master, uma reparação de 60 bilhões de reais como condição para assinatura do acordo. A PF também busca informações detalhadas sobre movimentações financeiras e patrimônio oculto. A pesquisadora Tatiana Sampaio afirmou que um estudo sobre a polilaminina está prestes a ser publicado. A proteína busca estimular a regeneração de nervos lesionados. A pesquisa ainda será avaliada e revisada por outros especialistas. A declaração, dada em entrevista à agência de notícias Reuters, ocorre em meio ao interesse pelo tratamento experimental para lesões na medula espinhal, que ainda passa por testes para comprovar sua segurança e eficácia. No décimo dia do julgamento do caso Henri Borel, o promotor Fábio Vieira argumentou que Jairinho demonstrava traços de psicopatia severa e usava o poder político para abusos, enquanto Monique Medeiros foi classificada como narcisista. Monique negou perceber abusos e culpou Jairinho pela morte da criança. Considerado o mais longo da história recente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, o julgamento pode ser concluído ainda hoje. Ministros da Bolívia, incluindo o da Defesa e da Educação, abandonaram os cargos em meio a protestos que exigem a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Os manifestantes culpam o governo por uma grave crise econômica e pela distribuição de combustível adulterado. Os bloqueios causam desabastecimento e o governo avalia declarar estado de exceção. O presidente está há cerca de 6 meses no cargo e enfrenta as manifestações há mais de um mês. No horário de Brasília, 3h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Diário da Seleção.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Leonardo Tai, boa tarde.
Boa tarde, Nadede. A seleção brasileira faz daqui a pouco o seu segundo treinamento em solo americano para a Copa do Mundo de 2026. Treino começando às 5:30 PM no CT de Columbia Park, em Morristown, né? A base da seleção brasileira para essa Copa do Mundo no CT do New York Red Bulls. E a seleção brasileira está nesse treino, fazer uma atividade muito voltada para o público local. O calendário da FIFA tem aí estipulado um dia sempre de atendimento à comunidade local, né? Então hoje vai ser um treino aí fechado para a torcida, mas também aberto aí, fechado para a imprensa, mas aberto para a torcida. Pela manhã os jogadores ficaram no hotel, fizeram atividades físicas e agora há pouco tivemos também uma entrevista coletiva, as primeiras entrevistas coletivas desde a chegada nos Estados Unidos, e o Igor Thiago, atacante, foi um dos jogadores que falou. Igor Thiago, um dos jogadores que fizeram parte daquela melhora da seleção no segundo tempo do jogo de domingo contra o Panamá, fez fez um gol de pênalti, ajudou no gol do Rayan, né, ao atrapalhar ali a saída de bola do goleiro, muita gente já pedindo o Igor Thiago titular da seleção brasileira. Ele, que um ano atrás era um nome assim que ninguém nem imaginava que fosse jogar a Copa do Mundo, e que de repente virou segundo colocado na artilharia da Premier League, de repente foi para a seleção, de repente foi para a Copa, disse que não tá nem pensando em titularidade, que o quanto ele puder jogar ele já tá feliz, mas mostrou as suas credenciais para tentar disputar uma vaga nesse time como titular ou que seja entrando aí durante as partidas.
Eu acho que sim, eu acho que com as características que eu posso proporcionar, eu acho que eu me enquadro bem. Quando você fala desse camisa 9 brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números, eu acho que eu me enquadro bem. E, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez, estou muito feliz de poder estar jogando pela seleção, de ser um dos centroavantes que disputa a posição.
Seleção vai fazer então esse treino daqui a pouco e vai tentando se ambientar aos Estados Unidos em vários aspectos, um deles o calor, Copa do Mundo no verão norte-americano, então temperaturas altas aí durante os jogos, e a seleção que por enquanto está trabalhando aí no fim da tarde, até um pouquinho mais cedo do que vão ser os jogos do Brasil, pelo menos na primeira fase, vai tentando se ambientar também a esse aspecto a partir dessa atividade, que já começa também a desenhar a escalação para o jogo de sábado às 19 horas de Brasília contra o Egito em Cleveland, na já.
Obrigada, Leonardo Dai.
Saúde Integral com Rossandro Klinger.
Rossandro, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nadédia. Como vocês estão, meninas?
Boa tarde.
Eu tô bem, porém tô muito cansada. E olho ali no horizonte, vejo férias chegando. Tensão pré-férias existe mesmo ou é mito, hein, Rossandro?
Existe, existe. Por vários motivos. Primeiro porque o corpo já começa a dar sinais, a mente antecipa o descanso. Aí o corpo começa a cobrar a fatura acumulada do ano. Eu vou dizer uma coisa que todo ouvinte já passou, é meio estranho fazer no rádio, mas a gente tem liberdade de dizer aqui. Sabe quando a gente tá bem apertadinho, quando vai chegando em casa, que sente que tá chegando em casa, parece que solta mais? Pronto, chegando no lugar seguro, pronto. É a mesma coisa. O cansaço que você sente na véspera, ele não nasceu ali na véspera, estava represado, né? Aí a perspectiva de pausa é que dá permissão para ele aparecer com mais ênfase. Aí tem aí aí vem a pressa de fechar tudo, porque a gente quer ir para as férias com aquela sensação de que eu não vou olhar nem o WhatsApp, nem abrir o e-mail, né? E ninguém quer voltar de férias para encontrar pendência esperando. E aí você começa a entrar naquele frenesi. Aí a gente comprime a semana de trabalho nos dias. Não é que aparece mais uma coisa? E a gente decide resolver tudo antes de sair pela porta. E aí vai entrando um movimento de tensão muito grande. Essa tensão é por causa disso. Outra coisa é o paradoxo da motivação, que muita gente não dá conta. Quanto mais perto da recompensa, mais fácil suportar o que falta. Então, se aumentar a demanda, você, não, mas tá perto das férias, eu vou conseguir. Pode mandar mais um relatório, pode mandar mais uma
manda
coisa,
mais
uma
um
matéria.
Manda mais um livro
para
eu ler, que eu tô pronto.
Manda mais um livro, que eu tô pronto, eu vou entrar de férias. Isso tem um nome em psicologia que é a medida que o que é objetivo se aproxima, a percepção do esforço aumenta. Então, o último quilômetro da maratona pesa mais do que a primeira subida, sabe? Porque você já tá ali no final, sabe? É uma coisa danada.
Tá.
Aí depois tem a culpa de querer parar. Muita gente carrega a ideia de que merece descanso, mas ao mesmo tempo que tem que provar, tem que performar, né? Durmam enquanto os outros, né? Acorda enquanto os outros dormem.
Trabalhe enquanto assim, eles descansam. Essa coisa que só nos leva mais rapidamente à exaustão e ao burnout, né?
Total.
Não cai nessa, não.
Você é o senhor de si mesmo, você é o empreendedor da sua própria vida. Tem
Deus
alguma verdade, sim, mas por outro lado, é um discurso de esgotamento das pessoas.
É.
Aí o que vai acontecer com isso, Tati Nadédia? O tempo, que é uma percepção meio que psicológica, ele vai mudar a textura. Então a expectativa distorce a percepção. O relógio é o mesmo, mas a espera vai esticar as horas. É igual a sexta quando dá 5 da tarde, parece que não chega de segunda e não chega 6, né? Aquela agonia que a gente sente.
Total.
Assim. Aí tem a despedida que ninguém nomeia nesse processo. que é sair do ritmo também, é uma pequena perda. Tem um luto do cotidiano. No cotidiano tem reconhecimento, tem importância, tem coisas para fazer, tem metas. Vamos imaginar assim, desde uma pessoa que, mesmo motoboy que está fazendo entrega agora em São Paulo, aí no Brasil todo, há um Uber, há um desembargador, assim, essa rotina cria um certo ordenamento, tem os companheiros daquela jornada. Então, largar o que te organiza nos teus dias gera um desconforto que muita gente confunde com excesso de trabalho. Aí vem um cansaço que é um alívio disfarçado. Às vezes é o esgotamento da véspera, é o sinal de que finalmente você pode baixar a guarda. Aí o corpo entende antes da cabeça que está chegando a hora, e aí a coisa começa a fluir. Então a gente percebe que esses elementos que eu coloquei aqui, que são comuns no desenvolvimento da pessoa, no pré-férias, né? Acontece muito isso. E aí tem a outra parte, que a gente vai falar quando foi em junho, é o desespero dos pais que terceirizam os seus filhos para as escolas, né? O que é que eu faço com esses meninos em casa agora?
Eu ia perguntar se essa tensão pré-férias também acomete pais, mães, responsáveis por crianças que vão passar um mês de férias.
Acomete. Né? Acomete, porque não é fácil, especialmente se você tem um monte de demandas. Quando você deixa na escola, você se sente que está no lugar seguro, que está aprendendo. E quando está em casa, nem sempre, nem todo mundo tem rede de apoio para estar lá. E mesmo que você faça, por exemplo, home office, mas você está lá no home office, numa reunião, criança demandando, outra puxando, uma puxando o cabelo, uma subindo no sofá, outra cai, ela é uma queda. E aquilo ali vai gerar uma sessão de caos. Então, para muitas pessoas, as férias dos filhos, para muitas não, vamos ser sinceros, para a maioria de nós pais, as férias dos filhos demanda um trabalho extra no momento das férias. Então, as férias deles são o aumento do trabalho parental gigantesco. E dependendo do tipo de rede de apoio que você tenha, tem quem possa colocar no colônia de férias, tem quem não possa, né? Então, assim, tem colônia de férias, as igrejas oferecem trabalhos de evangelização em todas as igrejas cristãs do Brasil, sejam evangélicas, católicas, espíritas, tem um trabalho ali para ajudar também as famílias. O que você puder fazer, se tiver uma creche que tenha uma hora extra, porque realmente termina que aquilo que vai ser uma coisa que seria legal pode estressar a relação entre pais e filhos.
Sei. Tudo bem.
Eu acho que a Tatiana pode ficar tranquila, que o tempo vai passar bem rápido a partir de segunda, quando você tiver de férias.
Exatamente. Até lá, eu tenho uns caminhões para carregar. Enfim.
Pois então.
Assim, mas tá todo
perto,
mundo.
Tá. Aí você vai tá ter a sua. Cuidado se for andar de patinete, por favor.
Não, de bicicleta.
Né?
É,
ou de se você for caminhar em um patinete ou uma bicicleta vinha perto de você.
Ah.
É, então. Fica atenta, porque a gente tá de férias, mas o outro ainda tá no mundo aloprado dele e atropela a gente.
Verdade. Obrigada pelos conselhos, seguirei a risca. Rossandra Klinger conosco toda quarta-feira no nosso Saúde Integral. Boas férias pra gente, quer dizer, pra mim, até a volta. Rossandro, obrigada.
Até a volta. Beijão. Tchau, tchau.
Estúdio CBN. Estradas.
Luiz Del Boni.
Na DED, a rodovia Anchieta apresenta lentidão no sentido do litoral paulista entre os quilômetros 31 e 40 e mais à frente, dos 63 ao 64, pelo alto número de veículos na pista. A rodovia Cônego Domênico Rangoni também tem lentidão no trecho do quilômetro 268 ao 263, também no sentido do litoral. A Castelo Branco, no sentido do interior, tem lentidão na pista expressa do quilômetro 19 ao 27 e na marginal vai do 19 ao 26. Já no sentido da capital, há congestionamento na pista marginal e expressa do quilômetro 16 ao 13. A Raposo Tavares também possui lentidão nos dois sentidos, sendo que no interior há lentidão na altura do quilômetro 19 ao 23, enquanto no sentido de São Paulo há lentidão do 27 ao 25. Na Dédia.
Obrigada, Delboni. A nossa ouvinte, Tati Marini, falou: socorro esse trânsito de São Paulo. Ela escreveu pra gente às 3 da tarde na Tietê, sentido Castelo Branco, disse que estava o caos, trânsito muito lento. Às 3, ela tinha acabado de sair da Salim Faramaluf e disse que o trânsito tá bem lento. Local, central, expressa, diz que parece que tudo tá ruim. Agora ela já chegou na Castelo, mandou imagens aqui do sentido interior, bem movimentado também. Obrigada, Tati.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em casacor.com.
Luiz Del Boni.
Mais de 534 mil passageiros devem circular pelos terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A Socicam, concessionária responsável pelos trens terminais, acredita em um fluxo intenso de embarques e desembarques durante todo o período, entre os dias 3 e 8 de junho. 109 mil embarques estão previstos entre hoje e amanhã, quinta-feira. A previsão é que hoje seja o dia mais movimentado, com mais de 60 mil embarques em cerca de 1.900 carros saindo dos três terminais rodoviários. Os destinos mais procurados são o interior e litoral de São Paulo, cidades do sul de Minas, Curitiba, Belo Horizonte, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Mais de 1.000 ônibus extra foram programados para atender o período e com possibilidade de frota adicional conforme a necessidade. Na Dédia.
Obrigada, Del Boni. Tatiana, nosso ouvinte Célio Cruz, do Recife, tem uma pergunta para você. Ele falou, essa luz na janela só pode ser o quê?
Só pode ser o sol da Rússia.
Isso.
Não quis entrar na brincadeirinha, mas... Cadê? Eu podia achar a música para todo dia, essa hora a gente tocar, né? A hora que o sol bate aqui, que vem imediatamente na... Há anos, na há anos não, porque a gente não tá nesse estúdio há anos. Mas já, desde que a gente veio para cá, bate essa luz, vem a música do Roberto Carlos na minha cabeça. Essa luz...
Só pode ser.
Só pode ser. Juliano tá rápido, mas não o suficiente. Tá bom, tá
mas
bom,
o
Ju,
já
a gente
sabe.
Deixa.
Já sabe que a luz só pode ser uma coisa. E abertura de sol aqui nessa tarde, mas daqui a pouco já vai esfriar de novo, tá? Máxima hoje de 22 na freguesia do Ó e
frio
de 16
demais.
Em Parelheiros. Umidade relativa do ar bastante alta, então não estamos com um problema de tempo seco, mas tá bastante frio. Nas próximas horas vai esfriar mais ainda, fique atento.
Estúdio CBN.
Igor Cardim de volta com informação em Brasília. Fala, Igor.
Tati, o governo brasileiro voltou a dizer que poderá recorrer à lei da reciprocidade caso os Estados Unidos avancem com as medidas comerciais consideradas injustas contra o país. Essa manifestação foi feita agora há pouco por meio de uma nota após a conclusão preliminar dessa investigação americana que questiona políticas relacionadas à importação de produtos ligados ao trabalho forçado. Em nota, o governo criticou a decisão e afirmou que o tema está sendo utilizado para justificar medidas protecionistas. O Brasil também rejeitou qualquer associação entre a competitividade da economia nacional e o uso de insumos produzidos em condições que violem direitos humanos. O executivo destacou ainda que o país é reconhecido internacionalmente pelo combate ao trabalho forçado e lembrou que a legislação brasileira permite barrar e confiscar mercadorias produzidas nessas condições. Além disso, disse que os acordos comerciais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul prevêem compromissos para eliminar essa prática e afirmou ainda que espera que as recomendações preliminares dos Estados Unidos não resultem na imposição de tarifas e reiterou que adotará então as medidas para reduzir eventuais impactos sobre a economia, os empregos e a renda dos brasileiros e colocou ainda o Ministério do Trabalho e do Emprego à disposição das autoridades norte-americanas. Tati.
Obrigada, Igor. Trabalhando a beça, o Igor, hoje em Brasília, cheio de informação para você.
E vamos ainda ao Rio de Janeiro. Mais informações agora com a Júlia Viana. Boa tarde.
Boa tarde, Nadede. Tati, uma eleição indireta para eleger o governador tampão do Rio ganhou força depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro. Em sessão ontem, os ministros rejeitaram um recurso protocolado pelo Ministério Público para declarar a cassação do diploma do ex-governador. A avaliação na prática abre caminho para que o STF volte a discutir o futuro da sucessão no governo fluminense. O julgamento do STF está parado desde o dia 9 de abril, depois de um pedido de vista de Flávio Dino. O ministro afirmou que a Justiça Eleitoral precisava esclarecer se houve cassação do diploma de Castro, mesmo com a sentença sendo confirmada depois da renúncia do político. Como o TSE afastou essa hipótese, perde força, então, o argumento que sustentava a convocação de uma eleição direta. Agora ganha destaque a possibilidade de eleição indireta, como explica o advogado e doutor em Direito Eleitoral, Ari Jorge Nogueira.
O TSE efetivamente não cassou o mandato do governador. Dado que ele não cassou, afasta-se a aplicação das regras do 224 do Código Eleitoral para eleições suplementares. Então, assim, eleição suplementar agora é juridicamente incabível. Então, a gente está nessa situação. Juridicamente, tudo se encaminha para uma eleição indireta.
Caso o Supremo valide a interpretação de que a vacância provocada pela renúncia de Castro deve ser preenchida por eleição indireta, caberá à Assembleia Legislativa escolher o governador que vai comandar o Estado até o fim do mandato. Atualmente já é considerado impossível a realização de uma eleição direta suplementar para o governo do Estado em meio à organização das eleições de outubro. Apesar da decisão do TSE, Flávio Dino não é obrigado a liberar o processo imediatamente. O prazo de 90 dias do pedido de vista se encerra em julho. Depois, o julgamento ainda precisa ser pautado novamente pelo presidente do STF, Edson Fachin. Enquanto isso, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto, a gente lembra, permanece no comando do Palácio Guanabara de forma interina, respaldado por decisão do próprio STF, Nadédia e Tati.
Obrigada, Júlia Viana. E a gente vai acompanhar, né, como ela disse, não é mais plausível fazer uma eleição direta, porque o custo e a logística, né, de fazer uma eleição, botar urna, mandar todo mundo para ir votar. Agora faltam 4 meses para as eleições regulares, então é muito complicado. E a eleição indireta chegou a ser feita, né, no plenário da Alerje, acabou caindo e está lá para ser analisada no Supremo Tribunal Federal. Quem tinha vencido tinha sido o deputado estadual Douglas Ruas, do PL, que é um aliado, né, de Cláudio Castro. Então acaba também dividindo opiniões. Foi bem apertada essa votação, que acabou não valendo. Vamos acompanhar o que acontece na Assembleia Legislativa. O presidente Lula já falou sobre isso, alguns analistas políticos também já comentaram no sentido de que o STF poderia segurar essa decisão para manter o desembargador Ricardo Couto, que seria próximo, até por ser uma figura do judiciário, né, era o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, a ver o que vai se desdobrar dessa situação no Rio de Janeiro. Agora 3h55.
A polícia prendeu uma mulher. Gente, olha essa história. A polícia prendeu uma mulher de 37 anos, que se passava por uma adolescente. Ela viveu mais de um ano como filha adotiva de uma família em Joinville, em Santa Catarina. Usava chupeta e mamadeira para enganar as vítimas e dava argumentos absolutamente esdrúxulos para justificar a suposta idade dela. Vamos ouvir a reportagem.
Uma mulher foi presa depois de enganar uma família em Joinville, no norte de Santa Catarina, após fingir ser uma adolescente de 12 anos. Prestes a completar 38 anos de idade, ela usava chupeta e mamadeira para enganar a família durante os 14 meses que viveu se passando pela adolescente. A investigação apurou que a menina encontrou a família por meio de uma igreja do distrito de Piraberaba. Ela chegou ao local pedindo ajuda e contou que fugiu de casa porque era obrigada a se prostituir e tomar hormônio, o que, segundo ela, daria um visual maduro à aparência. A família acolheu essa mulher, que usava o nome falso de Gabriele, e acabou se envolvendo emocionalmente. O pai e a mãe chegaram a organizar uma festa de aniversário e arcaram com um tratamento para obesidade. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Bueno Guzzo, trouxe mais detalhes da investigação.
Semana passada nós fomos procurados por um parente, né, dessa, entre aspas, família adotiva, da qual teria sido alertado por um outro parente de que, na verdade, essa adolescente que estava convivendo no seio familiar se tratava de um adulto e de uma farsante. Com base nisso, nós procedemos um trabalho de investigação aqui com o apoio de outras polícias de outros estados da federação e conseguimos descobrir que, na verdade, se trata de uma estelionatária com várias passagens criminais, inclusive chegou a ser presa pelo mesmo crime, pelo mesmo modus operandi em outros estados.
A suspeita foi encaminhada ao presídio regional de Joinville, onde permanecerá à disposição da justiça. Ela deve responder pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Da CBN Joinville, repórter João Gabriel.
Que fita, hein? Que fita.
E trazendo aqui informações do noticiário internacional, o Pentágono contratou um homem condenado por participar do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 para um cargo no setor responsável por atividades de combate ao terrorismo. Essa informação foi publicada no Washington Post hoje. É o Elias Irizarry. Segundo a publicação, ele foi contratado para um cargo num escritório que administra operações militares secretas. Ele tinha 19 anos na época daquele motim em 2021, se declarou culpado, foi condenado a 14 dias de prisão em 2023 e agora foi contratado para o Escritório de Operações Especiais e Conflitos de Baixa Intensidade do Departamento de Defesa. Segundo o Post, o Washington Post, essa contratação teria gerado preocupação internamente entre funcionários, que teriam questionado como que alguém condenado por atacar a democracia poderia ser considerado confiável para um cargo tão sensível no governo americano. Lembrando, no ataque, manifestantes pró-Trump tentaram impedir a certificação de Joe Biden e invadiram o prédio do Capitólio, onde ficam as duas casas legislativas do país. 5 pessoas morreram durante a invasão. 4 policiais que participaram da resistência ao ataque cometeram suicídio meses depois. Quando se declarou culpado, o jovem disse que se sentia envergonhado por ter participado do ataque. Ele disse que o dia 6 de janeiro representou algo verdadeiramente horrível e que foi o maior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil. Nossa, que palavras dele, né? Falando da democracia americana. O Departamento de Defesa confirmou a contratação e um porta-voz, inclusive, defendeu a escolha. Diz que ele é um jovem profissional qualificado e patriota e que o departamento tem orgulho de tê-lo como nomeado político. Nas imagens do ataque ao Capitólio, esse homem aparece num telhado, segurando uma barra de ferro e usando o boné com as palavras Make America Great Again, o movimento MAGA, né? Marca do movimento usado por apoiadores do presidente Donald Trump. Em 2024, ele se candidatou a um cargo legislativo, mas perdeu nas primárias republicanas, agora, portanto, integrando oficialmente o governo americano, mesmo tendo sido condenado por esse episódio, que acabou posteriormente tendo vários paralelos com o que aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, né? Lá foi 6 de janeiro de 2021 e aqui tivemos o 8 de janeiro de 2023, também com manifestações violentas em prédios públicos da administração. 4 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação penal contra o deputado cassado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. O procedimento apura a tentativa do político de atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Cabe agora ao ministro Flávio Dino presidente da primeira turma, marcar a data do julgamento. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-parlamentar. O BNDES rejeitou mais de R$1 bilhão em pedidos de financiamento feitos por produtores rurais com propriedades que apresentavam indícios de desmatamento ilegal nos últimos 3 anos. O balanço considera dados até abril desse ano. O monitoramento é realizado em parceria com o MAP Biomas. O comércio ilegal foi um dos argumentos na investigação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para a proposta de um novo tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. As informações são do jornal O Globo. A greve convocada pela principal central sindical portuguesa contra a reforma trabalhista do país afeta transportes públicos, a indústria, o comércio, trens intermunicipais e serviços de saúde, escolas e o setor de aviação. A estimativa é de cerca de 500 voos prejudicados, incluindo viagens entre Portugal e o Brasil. A paralisação pode gerar uma perda econômica de até €400 milhões, caso a adesão chegue a 50% entre os trabalhadores dos setores público e privado. No horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
4:03, última hora do Estúdio CBN dessa quarta-feira. Mó cara de sexta, em 3 de junho de 2026. Vem aí 4 dias de descanso, diversão, sono em dia, balada em dia também, né? Porque às vezes a gente trabalha tanto que um feriadinho é bom pra enfiar o pé, né, Juliano? É, Juliano sempre acha que sim. Você vai estar aqui, não vai poder. Ou vai ter que ser só um. Os dois, não vai ter que preservar o outro, né? Tá bom também. Vai descansar também. Gostoso. Vai começar a aula.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Tatiana, querida, boa tarde. Nadédia, boa tarde. Ouvintes, boa tarde. Eu estou distraído aqui, preciso ver vocês, né? Então vou abrir aqui para ver vocês. E antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero voltar rapidamente ao tema de ontem. Vocês lembram? Senhor, dom, dona, seu fulano, né? E nós temos ouvintes ilustres, vocês sabem disso, né? Ontem, durante o programa, eu recebi uma mensagem do Renato Cordani. O Renato Cordani é uma figura importantíssima do esporte brasileiro, nadador, foi chefe da equipe de natação olímpica do Brasil. E é um esportista diferenciado, porque ele tem cabeça boa, ele não acredita em terra plana, essas coisas todas. E ele me mandou uma sugestão que eu acho uma maravilha. E a gente vai voltar ao tema com uma canção de Paulinho da Viola, cujo nome eu não vou dizer, porque senão eu já estrago tudo, para ver bem como é essa questão que a gente tratou ontem, como funciona isso no diálogo do dia a dia. É uma canção maravilhosa do Paulinho, está num disco dele de 1971, um belo arranjo do maestro Lindolfo Gaia. Vamos ouvir.
Dona Santina deu anteontem uma feijoada e me convidou em homenagem a volta do seu Antenor, que aos 20 anos de casado escapuliu, quando viu os olhos da Sandrinha se amarrou. Ela nos seus 22
ele com 53. Imaginem só vocês a notícia que causou no local. Hoje ele volta arrependido, depois de ouvir da Santina um discurso especial. Foi até entrevistado num programa de televisão, quando disse ser o único culpado da situação. Seu Antenor chorou, Dona Santina riu, todo mundo se abraçou, o auditório aplaudiu. O final você não sabe, a surpresa que causou. O programa no Ibope 20 pontos levantou.
Dona Santina e seu Antenor.
Pois é, eu mandei para vocês aí uma mensagem que o Renato me mandou agora, uma foto do rádio em que ele ouve.
Que graça o rádio, Renato analógico que nem eu, tenho um parecido com esse, viu?
Que maravilha, maravilha.
Muito fofo.
Então, a música se chama Dona Santina e seu Antenor, né? Que mostra bem o que é o uso disso no dia a dia, né? Esse dona que vira um termo que se põe antes do nome de uma mulher, Dona Maria, Dona Santina, Dona Nadédia, Dona Tatiana, e é um termo que às vezes a gente usa para brincar, né? Não é mesmo, Dona Tatiana?
Sem dúvida.
Não é assim? A gente não brinca desse jeito, né? E o seu, que é, como eu disse ontem, escreve-se com U, e é uma das tantas formas resultantes da palavra senhor em português do Brasil, como forma de tratamento. Bom, agora a gente vai ao assunto de hoje propriamente dito. Nadédia, querida, vamos lá.
Vamos lá responder o ouvinte Alessandro Borges, de Fortaleza, Ceará, que parabeniza pelas aulas diárias, diz que escuta todos os dias na academia e que muitos amigos passaram a ser ouvintes por influência dele. A dúvida é a seguinte: por que se fala 1º de maio e não 1 de maio? E por que só se usa o ordinal para o primeiro dia de cada mês e do ano e não para os demais dias? De onde vem essa forma de utilização do ordinal primeiro?
Vamos ver se é verdade o que ele diz. Vamos começar por um auxílio cujo nome eu não vou dizer, para não dar spoiler, uma canção composta pelo grande Nelson Sargento. Música que está num disco que ele gravou em 2008, o disco se chama Versátil, a história é magnífica, prestem atenção na letra, e aí se chega aonde a gente quer, vamos lá.
Foi numa tarde formosa de abril, me declarei, você então sorriu. Com ternura e afeição, e na mais pura e sã singeleza, pus-me a pensar na grandeza da gente ter coração. Seus lábios sempre abertos pediam-me um beijo quando eu ia aplacar seu desejo. A realidade surgiu. Acordei, pois eu estava sonhando. Olhei o calendário, ele estava marcando dia 1º de abril.
1º de abril.
Você lembra como é 1º de abril em italiano?
Pesce d'aprile.
Como é que se... É bravíssima, tu sei veramente brava. Pesce d'aprile. E pesce d'aprile, ao pé da letra, é peixe de abril. Por quê? Porque na Itália se faz uma brincadeira nesse dia e pede-se a alguém que localize algo, né, que foi escondido e tal. E muitas vezes essa brincadeira é feita com um peixe de cartolina que se espeta nas costas da roupa da pessoa, a pessoa não percebe e ela está procurando justamente aquilo que está nela, está na roupa dela, um peixe, né? Essa, para nós, é 1º de abril, né? Que é a expressão conhecida, né? Você conta uma mentira no próprio dia 1º de abril, a pessoa acredita e depois, para tirá-la do susto e tal, você diz 1º de abril. Mas não é fato que é obrigatório dizer primeiro. A gente pode dizer um, né? 1º de outubro, 1 de outubro e tal. O problema é que o uso é muito mais comum, né? O uso de primeiro, do numeral, é muito mais comum do que o uso do cardinal. Primeiro é o ordinal, um é o cardinal. Então, é possível sim dizer dia 1 de outubro, em vez de dia 1º de outubro, né? E isso acontece em outras línguas. Em italiano, por exemplo, a gente sempre diz primo marzo, né? 1º de março. Na Itália, eles têm o hábito de comer a preposição primo marzo, primo febbraio, mas do 2 para frente vai o cardinal. Diferentemente do que acontece aqui, lá não se usa o cardinal de jeito nenhum, né? Uno febbraio, ninguém diz isso. Acontece em português, acontece no espanhol também se usa bastante. No inglês é diferente. No inglês é sempre o ordinal, sempre, né? Há uma canção famosa do Bee Gees, que não é do tempo de vocês. Vocês conhecem os Bee Gees?
Claro, sim.
Claro que conhecem. A música se chama First of May. Eu até pensei em colocar, mas achei que era muito abuso. Uhum. Mas se o nosso operador, quem que está na operação?
Juliano Fonseca.
O Juliano Fonseca. Depois, se ele quiser caçar e botar o First of May, que é 1º de maio, e tal. Agora, vamos ver um outro auxílio que justifica o que a gente está dizendo. Dorival Caymmi, o monumental Dorival Caymmi, autor e intérprete de uma canção cujo nome, aquela canção que a gente ouviu agora, chama-se 1º de abril. Essa também não vou dizer o nome agora, digo depois. Gravação de 1957, né? Vocês não estavam no planeta, mas eu já estava. Arranjo do grande maestro Léo Perac. Vamos ouvir.
Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá.
2 de fevereiro.
Pois é, não dá para dizer segundo, dia 2º de fevereiro, de jeito nenhum. De 2 para frente, obrigatoriamente, o cardinal. No primeiro dia do mês, pode-se dizer 1º de janeiro, 1º de março, 1º de abril, mas também se pode dizer 1 de março, 1 de abril, embora isso seja raro, é raro. De onde vem? Vem do uso. Vem do uso, e é um uso pelo jeito universal, né? Porque em outros idiomas, em outras culturas também se faz isso, né? Dia 2 de fevereiro é feriado na Bahia, né? É o dia da Nossa Senhora dos Navegantes, né? E por aí vai, dia de Iemanjá. Então a questão é basicamente essa, querido ouvinte Alessandro Borges: pode-se usar primeiro, pode-se usar um, de 2 para cima só o cardinal, 2, 3, dia 3, dia 4, dia 5, a rua 25 de março, por exemplo, né? E não a rua 25º dia de março, né? Não existe isso. E fica por aí. Motivo específico não há, a língua nem sempre tem explicação, entre aspas, lógica, fecha aspas, para tudo, né? É uso. Uso que é universal. É isso.
E a nossa ouvinte Sônia também conhece o Renato. Ela disse que só o rádio para proporcionar isso. Tem acontecido às vezes da gente falar de um ouvinte, aí outro ouvinte que conhece manda mensagem, aí tem um encontro aqui nas ondas.
Sabe o que eu mais gosto de fazer? Quer dizer, tem muitas coisas que eu gosto de fazer aqui nessa bancada, mas uma das que eu mais gosto de fazer é dar uma de... como chama? Quem junta as pessoas?
Cupido?
Isso, pode ser. E de mandar correios amorosos eletrônicos.
Cupido junta com finalidades específicas.
Não, mas é isso mesmo, sabe? De mandar correio elegante eletrônico. A gente já fez isso aqui, Fernando e eu, mais uma vez. Quem sabe a gente possa fazer agora, que é junho, época de festa junina. Correio festa elegante. Junina tem correio elegante. A gente faz o nosso aqui no Estúdio CBN.
É, uma boa ideia. Agora, eu fico muito feliz quando a gente recebe mensagem de gente, assim, de ouvintes, como o Renato e como tanta gente, né? Puxa vida, é bom a gente saber que a gente é ouvido por pessoas importantes como ele, né? Uma figura que tem uma trajetória e tem um posicionamento de vida muito importante. O que é difícil, infelizmente, no meio esportivo, né? Muito difícil. E ele já me respondeu aqui, puxa, muito obrigado. Depois, se vocês quiserem colocar o rádio dele aí na não na sei tela. Se é possível, é muito bonito. Fiquei com vontade de ter um desses.
Muito bom.
Muito legal.
Bom. Beijo pro Renato.
É isso.
Obrigada, professor. Um beijo. A música do Bee Gees, ó, pra gente ir embora. Now we are tall and Christmas trees are small and you don't ask the time of day. But you and I never die. Bonita, professor.
É bonita demais, vai ser da minha juventude isso. Essa música é de 69, né? 1969. Tava lá no Colégio Estadual MMDC na Moca. Né? Muito, muito legal. Viva a Moca. Viva o Juventus. Viva o Clube Atlético Juventus. Beijo pra vocês. Acho que a gente vai se ver, viu? Tenho algum passarinho aqui que tá me dizendo.
Você vai
Vamos
na
ver
feira?
Se dá certo. Eu acho que vou, em sua homenagem. Vamos
Eba.
Ver.
Passe lá na nossa mesa. E pode fazer seu quadro ao vivo de lá, se quiser, porque eu vou estar lá. Estúdio CBN vai ser de lá amanhã e depois.
Eu vou tentar,
tá
prometo.
Bom. Tá bom.
Aliás, como dizia o Walter Silva, não é promessa, é ameaça.
Eu lá. Adoro. Um beijo, até amanhã, professor.
Beijo, minhas queridas. Beijo.
Estúdio CBN.
Luiz Delboni, sua informação.
Nadédia, uma nutricionista de 35 anos, sofreu uma tentativa de estupro por um estranho que invadiu o apartamento dela em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. Ela reagiu e conseguiu impedir o ataque após 20 minutos de luta corporal e aplicar um mata-leão no criminoso. Toda a ação do criminoso para entrar no apartamento foi registrada por câmeras de segurança. O caso aconteceu no último dia 23. As imagens mostram Wellington de Oliveira Santos, de 37 anos, entrando no condomínio ao aproveitar a saída de um morador. O acesso ao prédio é controlado por reconhecimento facial. Na sequência, o homem passa pela catraca da recepção sem ser percebido pelos funcionários e segue para os elevadores. Pouco depois, aparece chegando ao 18º andar, onde mora a nutricionista. A vítima, Jéssica Soares, de 35 anos, dormia quando percebeu a presença do suspeito dentro do imóvel. Wellington teria feito menção de estar armado e passou a agredir Jéssica, que reagiu e por cerca de 20 minutos esteve em luta corporal. Ela
conseguiu se livrar do agressor quando fingiu que ia desistir de se debater. Em um momento de distração de Wellington, ela o chutou e fugiu do apartamento pedindo a ajuda dos vizinhos. Jéssica Soares falou sobre o caso nas redes sociais.
É muito doloroso saber que nós mulheres, muitas vezes, a gente não está segura nem dentro da nossa própria casa. Por isso eu queria muito pedir para vocês aqui que redobrem a atenção e aprendam a se defender. Isso salvou minha vida. Eu consegui reagir, que me traz um pouco mais de paz nesse momento, é saber que ele está preso, que ele não conseguiu fazer nada pior.
Como Jéssica disse, o homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio. Na manhã do crime, Jéssica estava sozinha no apartamento. O namorado havia saído para participar de um evento escolar da filha. Como ele não tinha as chaves do imóvel e pretendia retornar depois, deixou a porta apenas encostada. Jéssica disse que o estuprador dizia que a acompanhava há um tempo, mas ela disse nunca tê-lo visto antes. O caso foi registrado na Delegacia da Defesa da Mulher de Barueri. Nadédia.
Obrigada, Luiz Delboni, registrando aqui a sua mensagem. A Rua do Gasômetro travada, nos escreve o Maurício da Vila Prudente. Perguntou por quê, não encontrei ocorrência, mas o trânsito no geral está muito ruim por causa da saída do feriado. E o Daniel do Itaim Paulista está na marginal, diz que está tudo parado também no sentido Ayrton Senna.